médico pneumologista Dagoberto Vanoni Godoy, que já está sintonizado aqui conosco, então, para nos ajudar, né, esclarecer algumas dúvidas referentes ao coronavírus, né, esta pandemia que tem sido o assunto nas últimas semanas. Bom dia, doutor Dagoberto, seja bem-vindo à programação da tua Rádio São Francisco, tudo bem?
Tudo bem, obrigado, Isadora. Bom dia a ti e aos teus ouvintes.
Muito obrigada também pela sua disponibilidade, né, de nos atender para nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas, né? Doutor, eu gostaria de começar perguntando o que a ciência já sabe, né? O que a medicina já sabe a respeito dos impactos, né, do coronavírus, então, no nosso organismo?
Bem, o coronavírus, ele causa doenças, pelo menos identificadas desde a década de 60, ele sofre mutações e essa última mutação permitiu que, a partir da China, houvesse um salto de espécie, ou seja, o vírus conseguiu sair de um animal hospedeiro, provavelmente selvagem, que estava em um mercado chinês, e conseguiu, então, infectar os humanos. Quando isso acontece, quando a população se depara pela primeira vez com um novo tipo de vírus, geralmente os impactos são importantes porque nós não temos defesas adequadas. E com isso, nós podemos ter expressões de doenças mais graves. Um exemplo que os ouvintes devem recordar é do Ebola, por exemplo, na África, né? Não é o mesmo tipo, a mesma família de vírus, mas é só para se ter uma ideia. Uhum. E foi o que aconteceu agora. O que tem de diferente esse vírus é a sua capacidade de transmissibilidade, que é muito alta. E por isso, ele, numa população que não tinha anticorpos mais essa característica, houve essa expansão pelo mundo e agora nos colocando numa situação de pandemia. O vírus, ele tem uma preferência por sintomas respiratórios e também alguns sintomas gastrointestinais. Então, ele pode ser transmitido tanto pelas gotículas, diretamente de uma pessoa a outra, que a pessoa espalha quando tosse. Ele pode ser transmitido também pelas gotículas que a pessoa que tossiu, ao não proteger a sua tosse, espalha e o vírus se deposita sobre diferentes materiais e ele tem condição de sobreviver durante muitas horas aí. E ele também pode ser disseminado pelas fezes, pela manipulação das fezes de pessoas que estejam doentes.
Certo, daí vem também toda essa necessidade com os cuidados de higiene, né, justamente para prevenir aí a contaminação. Doutor...
Exatamente.
Uhum. Nesse sentido, uma questão também que causa muitas dúvidas na população é a questão do uso da máscara, né? Muito se fala em que quem deve usar a máscara são as pessoas contaminadas, né? Ou aí com suspeita, então, de ter a doença. Mas também há pessoas que, enfim, a gente viu até algumas matérias, algumas publicações dizendo que, por exemplo, na China, a recomendação foi que toda a população usasse. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão do uso da máscara, a eficiência e qual é a recomendação, né? Quem que deveria usar?
A máscara, ela deve realmente ser usada pelas pessoas que cuidam, sejam os profissionais da área da saúde, sejam os cuidadores de idosos, né? Porque o principal aspecto da máscara é realmente conter as gotículas que são expelidas do organismo de quem já está doente e não permitir que elas espalhem-se pelo ambiente, sim, fiquem retidas na máscara, né? A máscara, ela também deve ser usada quando nós temos situações em que são produzidas gotículas, mas isso por aspiração, em UTI, por procedimentos médicos, mas esse é um outro tipo de é muito restrito. E um aspecto importante é que a máscara, se a pessoa não tiver os hábitos de higiene adequados, ela, na realidade, pode até dar uma falsa sensação de segurança. Porque se a pessoa pensa que a máscara substitui a lavagem de mãos, ou não colocar a mão nos olhos, no nariz ou na boca, isso não vai proteger essa pessoa. É mais ou menos como nós vimos com as autoridades, né, que tira a máscara, põe a máscara, põe a mão na máscara, põe a mão no rosto, isso, certamente essas pessoas não estão protegidas ao fazerem isso. Então, a máscara também faz parte de uma disciplina de cuidados para não espalhar as gotículas para as outras pessoas e no ambiente. É para isso que ela serve, específica.
Então, ela não vai, por exemplo, impedir, né, que a contaminação aconteça, como você disse, se não forem observados os outros cuidados, né?
Exatamente.
Uhum. Exatamente. Perfeito. Doutor Dagoberto, vou trazer aqui já então a pergunta dos nossos ouvintes. A Odete Valentini, ela perguntou, ela disse, tenho 66 anos, mas também sou hipertensa. Por que a pessoa que é hipertensa também está no grupo de risco?
Isso, todos os estudos com relação ao coronavírus, com essa mutação, são novos. O que se constatou é que existe uma associação entre as pessoas que ficaram com a forma mais grave da doença, que é uma minoria, e alguns fatores de risco. Esses fatores de risco são exatamente doenças respiratórias, como asma brônquica, e hipertensão e diabetes. Então, se sabe que a pessoa que tem esses fatores, ou cardiopatas, tem mais chance de desenvolver formas mais graves. Mas, até agora, todo o mecanismo não foi elucidado.
E nós temos também aqui a pergunta do Antônio, do bairro Serrano. Ele diz, gostaria de saber do médico se a pandemia do coronavírus, após a sua passagem por aqui, tem possibilidade de voltar mais forte ainda.
Se tem possibilidade de voltar mais forte ainda ou não, nós não sabemos. Porque esse vírus, existem relatos de contaminar mais do que uma vez uma mesma pessoa. Acontece que ele também deve sofrer mutações, como na influenza, por exemplo. E provavelmente vai haver circulação desse vírus no ano que vem também. Só que até lá nós teremos tempo de fazer vacinas, né, que sejam eficazes e com isso proteger a população antes que o vírus chegue, que é exatamente o que se faz hoje em dia com a vacina contra a gripe. Né? O vírus da gripe também muta todo ano. Nós não temos uma defesa completa contra o vírus. Então, o que se faz é identificar essas mutações antes de desenvolver a vacina e aí vacinar a população e, com isso, a maior parte da população ficar protegida. Porque esse é um ponto importante também. Se a maior parte da população já está protegida, a disseminação fica muito baixa. E essa é a base para o que nós estamos vivendo hoje, de que as pessoas devem realmente ficar em casa. Né? Quanto mais lentamente a gente conseguir que esse vírus passe pela nossa população, menos os serviços de saúde vão estar ameaçados de entrar em colapso. Se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, como por exemplo aconteceu na Itália, como por exemplo está acontecendo na Espanha, porque medidas de saúde foram tomadas, prevenção foram tomadas tardiamente, então, nenhum sistema tem condições de tratar todas as pessoas ao mesmo tempo.
Claro.
Esse é o ponto principal.
Uhum. Então,
no ano que vem, provavelmente, nós teremos de novo circulação do coronavírus, mas daí já com armas melhores para combatê-lo, né? Que são a vacina ou alguma medicação que for identificada como realmente ativa contra ele. Isso é outro aspecto importante. Não existem estudos que suportem o uso indiscriminado de nenhuma medicação contra o vírus. Existem atualmente pessoas comprando remédios contra a malária, que também são usados contra o reumatismo, são estudos que não comprovaram que realmente eles tenham algum impacto que seja importante na atual fase em que eles estão, sobre a evolução da doença mesmo. Então, a automedicação também é uma situação de bastante risco, porque nós podemos agregar os efeitos colaterais que essas medicações têm ao já um quadro que pode ser grave, na maioria das vezes não é, ainda bem, mas que pode ser grave e que torne, então, o desfecho para essa pessoa inadequado.
Eu ia mesmo te perguntar, né, a respeito dessa questão do risco da automedicação, porque inclusive foi mais ou menos uma discussão assim que surgiu a respeito do ibuprofeno também, né, que gerou polêmica. Isso. E que inclusive a Organização Mundial da Saúde havia primeiramente se manifestado então contra o uso da medicação, depois voltou atrás, mas a regra básica seria essa, né, não fazer automedicação, isso?
Não fazer automedicação.
Quanto ao ibuprofeno, também ainda não tem estudos comprobatórios, né?
Não, não tem estudos comprobatórios que possam incriminá-lo ou não incriminá-lo. Por isso que é importante que a pessoa se medique sem que seja indicado, né? E que seja prescrito por um profissional da área da saúde, porque aí o profissional tem condições de identificar se aquela medicação está causando algum efeito colateral mais importante ou não.
Doutor, então já para a gente encerrar, né, que é a entrevista, fazer uma última pergunta, que dicas o senhor teria, né, para aquelas pessoas que já têm alguma doença respiratória, alguma complicação, né, ali, asma, bronquite, enfisema, que já até por vezes passou por tuberculose, enfim, quais as dicas que o senhor dá para a prevenção, né, as dicas básicas?
São algumas que são importantes. Primeiro, não sair de casa. Não sair de casa porque o vírus, ele contamina mesmo. Então, o que acontece é que quanto menos essa pessoa se expuser, menos chance ela vai ter de ter contato. Isso não vai ser uma coisa fácil de ser enfrentada por todos nós, porque a gente tem que estar preparado para que esse quadro não se resolva em uma ou duas semanas, mas sim em meses. Talvez até julho, agosto, quem sabe setembro. A situação ela vai ser mais crítica, provavelmente nesses próximos 10 dias, na nossa região, mais crítica nesses próximos 10 a 15 dias, e vai atingir um pico provavelmente dentro de um mês e manter-se assim por uns 2 meses. E depois é que vai haver o decréscimo da circulação do vírus, na medida em que mais pessoas estiverem imunizadas por terem entrado em contato. Então, essa é uma situação importante em que as pessoas têm que se dar conta de que essa mudança da rotina não vai ser por poucos dias e, portanto, elas devem se adaptar da melhor maneira possível, com um planejamento adequado e saber que se nós não nos protegermos, nós vamos ter uma grande chance de contrair o vírus. Então, principalmente para pessoas com mais de 60 anos de idade, pessoas que tenham comorbidades, como eu citei antes, o mais eficaz é o isolamento social. Isso inclui também visitas de parentes e principalmente de crianças e que têm quadro muito benigno na maioria das vezes, mas que transmitem para os mais velhos. E é a população mais velha que tem que ser a protegida. As pessoas que não tiverem necessidade de consultar médicos, ou em algum local em que haja uma concentração de doença, também deveriam postergar. Por exemplo, não é adequado agora para uma pessoa que tenha 75 anos de idade sair para fazer o seu check-up anual com o seu médico e ficar na sala de espera junto com outras pessoas. Ela pode se contaminar. Então, essas coisas todas têm que ser levadas em conta. E a outra é o exemplo mesmo. Eu vejo muitas pessoas saindo na rua e tudo, porque aparentemente estão fora do grupo de risco, mas tem que se dar conta de que isso é um mau exemplo, porque na medida em que as pessoas elas começam a aumentar a quantidade de circulação, aumenta a circulação do vírus também. E o objetivo é que a gente conseguisse reduzir a circulação de pessoas em no mínimo 60% a 70%, para que o nosso sistema de saúde, assim como de outros países, consiga fazer uma situação melhor. Vou dar o último exemplo, se tem tempo, dá
claro,
mais
claro.
30 segundos.
Pode sim.
Dá para se ver o que está acontecendo na Europa, o jeito que as pessoas, que os países estão enfrentando. A Alemanha, ela tem uma taxa de mortalidade menor do que os países latinos, como França, como Itália, como Espanha. Por quê? Porque eles intensificaram os testes e intensificaram o isolamento social. Infelizmente, nosso país não vai ter dinheiro e poderio econômico para testar todo mundo. Então nós vamos ter que nos tornarmos seres solidários e pensarmos que não é só para mim, para não pegar a doença, é para não passar a doença para outras pessoas que eu tenho que fazer esse recolhimento forçado.
Claro, e ter a consciência de que todas essas medidas que estão sendo adotadas aí pelos governos estaduais e municipais não são um exagero, né, doutor?
Não, essa é a nossa chance de a gente passar com menos plano de saúde por esse quadro.
Está certo, então, um médico pneumologista, Dagoberto Vanoni Godoy, conversando aqui com a gente e nos ajudando a tirar todas essas dúvidas, né, a respeito do coronavírus. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no programa, por essa disponibilidade. Um bom trabalho para o senhor também.
Vamos enfrentar todos juntos com responsabilidade, né?
Vamos sim. E deixo aqui também, em nome, né, de toda a audiência, enfim, um agradecimento a você e a todos os profissionais da saúde que estão aí sempre trabalhando, né, cada vez mais arduamente também para atender da melhor forma toda a população.
Muito obrigado.
Obrigada, tchau, tchau.
Para você
também.